Oi, Rudy. Pois é, estou de volta agora aqui à programação para nós falarmos do finados e também do luto, né? E da importância que esse momento tem nas nossas vidas. Por isso, nós convidamos nesta manhã a psicóloga com especialização em psicanálise, Izete Moura, para nós falarmos do luto e também como se enfrenta, né, esse período, agora que estamos chegando próximo também do Dia de Finados. Seja bem-vinda mais uma vez aqui aos estúdios da tua rádio. Tudo bem, Izete? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, caciqueiros. É um prazer voltar à rádio para conversarmos, né, sobre algum assunto que é de interesse das pessoas, de todos, né?
O luto tem muito a ver com a saúde psicológica das pessoas, né? O que, que seria o luto? Que momento é esse na vida das pessoas, Izete?
O luto é uma situação de perda, Ricardo. Ninguém vai fazer um luto se não perder alguma coisa, né? E este perder pode ser a perda de um emprego, a perda, a separação do casal, uma viagem para o exterior de um filho que vai para um,
que sai de
um
casa,
estágio, vai, né, morar fora. Então, aí perde-se aquele contato físico. E, com isso, a pessoa faz um luto. Então, o luto não é só a perda pela morte. São todas as nossas perdas. A perda de um grande amor, de um grande amigo que muda para outro lugar. Enfim,
tem... É o encerramento de um vínculo com a outra pessoa, Izete.
A separação de um casal.
E o luto, ele é positivo? A gente precisa passar pelo luto? Porque é um sentimento que as pessoas não têm escolha sobre sentir, né? Ou viver ele ou não.
Não tem escolha. E não é nada bom, né? Mas faz parte da nossa vida. Faz parte... E o nosso aparelho psíquico está projetado, preparado para lidar com luto, né?
Izete, tratando de duas partes, né, que tem a ver com a morte das pessoas. Nós temos esse primeiro momento que é o luto mais efetivo, quando a perda acontece e dói mais. E depois, com o passar do tempo, a gente acaba, de alguma maneira, revisitando esse sentimento no dia de finados. Do ponto de vista psicológico, você como psicóloga com essa especialização em psicanálise, é importante que as pessoas, já falou que é importante que passe pelo luto, mas que revivam esses momentos depois, porque a gente sabe que algumas pessoas, depois da perda, não conseguem visitar mais os cemitérios, né? E algumas pessoas acabam, parece que, ficando traumatizadas. O que que acontece e qual é a importância de se voltar depois no dia de finados para prestar essas homenagens e lembrar esse ente que perdemos?
O ser humano é complexo, né? Às vezes usa de algum mecanismo de defesa, que são para o nosso ego, tal qual o airbag é para o carro, né? Para preservar o meu ego, então eu aciono um mecanismo de negação. Não tem ninguém lá, não me interessa mais, eu fico nervoso de lá, ou nervosa, me sinto mal, tenho horror de cemitério. Eu penso que seria usar essa negação, esse mecanismo, né? Então, estou descomprometida disso. Eu não preciso, porque, caso contrário, quem tem familiares, pessoas queridas enterradas em cemitérios, vão não só no finados, mas frequentemente vão. Tem pessoas que perde um familiar e vão, assim, com a frequência regular ao cemitério. Porque é um momento de se confrontar novamente com a finitude, com aquela perda, com aquele luto que não está pronto. Porque o luto não é, assim, uma receita, né? Tu vais elaborar, tu vais formatar o luto ao longo do tempo. E o luto é feito dos restos de lembranças que fica dentro de casa, as coisas da pessoa que partiu, o local onde sentava, aquela cadeira especial, a cadeira de papai, os horários, as coisas. Então, eu tenho que, de certa forma, vivenciar dia a dia após uma perda. Não ficar que nem um masoquista chorando e sofrendo. Não. lembrar com respeito e com gratidão, né? Porque alguma coisa nos liga essa pessoa pela qual a gente está fazendo um luto, né? Se é pela morte, muito mais expressivo esse luto, mais forte ele vai ser. Porque a pessoa não vai retornar. Uhum. Né? Quando é uma separação, ainda há retornos, né? Visitas, cartinhas, telefonemas, WhatsApp, Facebook. Né? Mas quando é morte, é o fim. Isso nos joga assim, com a cara na realidade. Eu vou lá, eu vou limpar, eu vou olhar, eu vou rezar, eu vou chorar, acender uma vela e vou parar para pensar. Daqui um tempo sou eu aqui. Eu também terei que vir. Posso ir sob protesto, que eu acho que a maioria vai, né? Mas é a única verdade real que existe imaterialmente. Nós somos um ser vivo, físico e espiritual. Mas quando esse físico entra em colapso, não tem mais condições de sobreviver, ele tem que ir para um lugar. E eu tenho que cuidar. Os vivos vão cuidar dos mortos. Eu vou cuidar daquele lugar onde eu depositei alguém querido meu, né? Ou meus amigos, as pessoas, madrinhas, isto, aquilo, enfim. Uhum. É um lugar santo,
com o certeza. Cemitério. E tem também essa lição de humildade, né? Que ir ao cemitério, lembrar da finitude da vida e do quanto as nossas relações são importantes por causa do tempo curto, né? Agora, Zé, até a gente sabe quando se fala de saúde mental, você evitar algumas situações, elas podem gerar outras, né? Inclusive, algumas pessoas que sofrem dores físicas, a gente sabe que, por vezes, tem uma causa de um problema, um sofrimento mental, né? Que acaba, então, desaguando num sintoma físico. No caso dessas pessoas que não confrontam o luto, né? Que evitam a todo custo ir ao cemitério, que negam, né, a morte dessa pessoa, acabam não trabalhando isso, tem algum problema depois que isso pode gerar? O que, que ocasiona essa negação, essa falta de confrontar, né, essa realidade?
De vivenciar o luto, isso. De fazer o luto, elaborar o luto. Claro que tem consequências, não há dúvida nenhuma. É o que a gente chama de luto mal resolvido. Então, quando estou com o meu luto mal resolvido, eu vou ter comportamentos neuróticos, né? Eu vou evitar usar outro mecanismo, outro airbag do ego, a evitação. Eu não vou no cemitério, porque de repente eu vou desmoronar, eu vou desmaiar, eu vou não sei o quê. Né? Mas você tinha dito uma coisa ali antes, muito importante. O ser humano hoje está vivendo pelo princípio do prazer. E nós temos dois princípios emplacados na nossa memória, o do prazer e o da realidade. O do prazer é o que os filósofos chamavam hedonismo. Só pelo princípio do prazer, só o que me dá alegria, só o que me realiza, só o que me deixa feliz. Quando ocorre uma perda, um luto, a pessoa não sabe como lidar com aquilo, porque aquilo não lhe dá prazer nenhum. Muito pelo contrário, puxa o tapete, né? Essas pessoas vão sofrer bem mais. Bem mais. Porque uma pessoa que vive dentro do mundo real, ela tem mais condições de tornar esse sofrimento, esse sentimento de perda, em algo que seja aproveitável, né? Que a gente diz custo-benefício, ganhos e perdas. Eu vou fazer desses limões uma limonada, né? Eu vou fazer desse sofrimento algo importante. Eu vou participar de algum grupo de ajuda para pessoas que perderam, como existiu aqui em Lagoa, o Dr. Lênio e a Denise, logo que perderam o Gordinho, eles instituíram lá na Igreja de São Paulo, no subsolo lá, um grupo de ajuda a mães e pais que perderam filhos. Claro, então, que era 90% de mães, né? Os pais, não é que não façam luto, mas eles têm outra forma. Luto de mãe, a gente chama de luto impossível. Nunca vai ficar pronto. Nunca. Sempre vai rememorar que perdeu um filho. E de pai já é mais racional, mais objetivo. Então, vai por outro viés, né?
Izete, a gente tem algumas pessoas que vão passar pelo luto, vão cumprir ele e de alguma maneira vão superar. Tem outras que, como você falou, precisam desses grupos, precisam do apoio de outras pessoas para conseguir vencer esse sentimento. Como é que a gente sabe se o tempo do luto dessa pessoa está no que se espera, digamos assim, de uma pessoa saudável, ou se esse luto já começa a não se resolver de uma maneira tão simples e essa pessoa vai precisar de uma ajuda? Quanto tempo dura o luto?
Não há, assim, um tempo certo. Mas existe, assim, ó, estágios, ciclos do luto, que começa no dia da morte. Aquele confronto que você não aceita, que você não acha nada legal, que você fica apavorado, se desequilibra, né? Mas já mais tarde, no mesmo dia da perda, né, de um ente querido, você já vai ter coragem de ir ali perto, conversar, agradar, passar a mão na cabeça, fazer um carinho, não fugir, porque tem pessoas que não chegam perto, né, de morto, nem familiar. Não fugir dali. Então, fica mais fácil, é mais saudável seguir esses ciclos. Então, daí vem o padre, o pastor, alguém fazer a despedida do morto. Aquilo causa um conforto para a família, uma força, porque para trabalhar um luto eu preciso de espiritualidade. Eu não posso ser só racional, muito pelo contrário. É um momento que a razão não me ajuda quase nada. A emoção é mais forte. Então, passa por todos esses ciclos. A missa de sétimo dia, então encontra seus amigos, o abraço, a missa de mês, de aniversário, o dia das mães, vão levar uma homenagem às mães, dos pais, enfim. Vai se fazendo dia a dia isso. Não tem assim um prazo, acabou, não. Temos um prazo para dizer que o luto está resolvido. Isto é, quando a pessoa volta ao seu normal. Porque um luto mal resolvido, a pessoa nem vive o normal, né? Perde o familiar e na outra semana está na balada, né? Então não fez luto nenhum, tá? Pouco vivendo isso, né? Mas assim, um luto normal, ele tem todos esses períodos. O sepultamento, aquela despedida lá, tudo faz parte de um esquema que nós precisamos, de uma situação que nós necessitamos, seguir aquele rito.
Esses rituais não estão colocados à toa, então tem todo um significado.
Eles não são mágicos também, né? Mas eles são a formatação do luto, em termos disso. Vamos fazer uma ilustração, Ricardo. Com a pandemia, as pessoas nem estavam preparadas para perder ninguém. Todo mundo estava com pavor, pânico, era de morrer. Eu, sabe? Perder tudo, horrível, ter que perder, perdi. Eu, pessoalmente, perdi familiares. Mas o pânico das pessoas era morrer. E foi abortado o luto de muita gente, porque estavam os familiares na CTI, entubados e tal, e saíam de lá, dentro de um saco.
Não havia possibilidade nem do velório, né? Não. De juntar os familiares.
Uma pessoa me disse, quando avisaram que o pai não estava bem, não estava nada bem, na CTI, nós fomos já pensando, ele vai a óbito. Então, vira um terno novo, tudo, roupa, a esposa, a mãe da pessoa, um tercinho, achou um terço que era dele, né? E foram para Passo Fundo, chegaram lá, na porta, lá, a CTI, lá com a pessoa responsável. Nós trouxemos o traje do pai e esse tercinho que eu quero pôr nas mãos. O atendente lá disse, não vai traje nenhum, não dá. É dentro de um saco lacrado, fechado. Mas a senhora me dê esse tercinho que eu vou colocar dentro, soltar dentro do saco. Então, você veja, não puderam curtir, não puderam velar, não puderam fazer todo esse ciclo, né, que o luto requer que se faça para fazer esse luto bem resolvido. Certamente essas pessoas ainda estão em grande sofrimento.
É, deve ter sido algo extremamente doído,
extremamente,
né?
Extremamente doído. E creio que o certo ou correto seria procurar ajuda, né? Porque se eu tenho algum problema que eu não consigo resolver sozinha, eu vou pedir para você, me dá uma mão, Ricardo, me dá uma ajuda agora. Eu preciso. Então aí vem aquele tratamento para lidar com o luto.
Izete, e o tratamento, ele ocorre depois da perda. Sim. Eu imagino que não haja como ninguém se preparar para um luto,
não,
né? É impossível.
É totalmente inesperado. Mas totalmente inesperado. Ninguém, por mais que você esteja vendo a pessoa definhando, a pessoa morrendo aos pouquinhos, você ainda tem um resto de esperança que vai haver uma cura milagrosa. E nós, seres humanos, somos muito, assim, apegados a soluções milagrosas.
Izete, nosso tempo, infelizmente, é um pouco limitado. É um assunto que nós poderemos voltar a tratar no futuro, então já fica também o convite. Obrigado pela tua participação, Izete.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero fazer só uma sugestão.
Claro.
Quem quiser ver um filme que trata da morte e do luto, veja, é um filme japonês, A Partida. Ele não é novo, tem uns 10 anos, mas vale a pena.
Tá bom. Obrigado pela dica, Izete. Até a próxima. Conversamos nesta manhã com a psicóloga, que tem especialização em psicanálise, Izete Moura, hoje falando um pouquinho sobre o Dia de Finados, né, a simbologia dessa data e também o sentido do luto nas nossas vidas. Eu volto com você, Rudy.